Nesse domingo, quase 148 milhões de eleitores devem ficar frente a frente com as urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores de 5.569 municípios brasileiros. Só uma cidade fica fora dessa conta, a capital do Amapá, Macapá, que teve a eleição adiada em função de um apagão que afeta 13 das 16 cidades do estado. O número de eleitores no Brasil é 2,66% maior que o das eleições de 2016. E não inclui os eleitores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, que não têm eleições municipais. Ficam de fora ainda os brasileiros residentes no exterior. O maior colégio eleitoral do país continua sendo a cidade de São Paulo, com quase 9 milhões de pessoas aptas a votar. E o menor é a cidade de Araguainha, em Roraima, com 1.001 eleitores. As mulheres seguem tendo um peso maior na escolha. Elas respondem por 52,49% dos votos, mas são minoria na disputa. Pouco mais de 33% são candidatas mulheres, contra quase 66% de homens. Pela primeira vez, as pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas são maioria entre os candidatos, 49,9%, contra 48,1% que se dizem brancos. Esta eleição de 2020 é ainda a com o maior número de candidatos da história. São mais de 545 mil postulantes a prefeito ou vereador, um aumento de mais de 9% em relação a 2016. Eles vão ser escolhidos pelos mais de 133 milhões de eleitores para os quais o voto é obrigatório porque tem entre 18 e 69 anos, mas também por mais de 14 milhões e meio que tem entre 16 e 17 anos ou mais de 70 para quem o voto é facultativo. Para algumas dessas pessoas, como Luísa Gomes, que tem 95 anos, o compromisso está mantido.
Eu vou votar.
E por que a senhora, mesmo sem ser obrigada, vai votar?
É porque eu gosto de votar, meu tem que ficar legalizado. Eu adoro votar. Tu derrubar um ou não.
Quase 10 mil pessoas vão ser identificadas pelo nome social. Uma inovação que começou a ser adotada na eleição de 2018. Outro grupo que vem marcando presença nas urnas são as pessoas com algum tipo de deficiência. O número praticamente dobrou desde a última eleição. Eram 598 mil em 2016, agora são 1 milhão e 158 mil pessoas. Para o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, o que cresceu foi o número de pessoas que passaram a se identificar como tendo alguma deficiência.
A nossa avaliação é que não tenha havido propriamente um aumento no número de pessoas com deficiência, mas um aumento do número de pessoas que se autodeclararam com essa característica, com essa circunstância.
Mas a grande festa da democracia também já deixa marcas dolorosas. E 2020 pode entrar para a história como o mais violento na política desde a reabertura democrática. O cientista político do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, Pablo Nunes, está monitorando o cenário desde janeiro. E até o final de outubro, pelo menos 80 políticos foram mortos e 169 sofreram agressões.
A violência política sempre fez parte, né, do contexto brasileiro. Mas me parece, pelas poucas pistas que eu tenho do que aconteceu já em outros anos, que essa violência tem aumentado.
A pandemia do novo coronavírus também vai colocar as eleições de 2020 na história. Primeiro, mudou o calendário eleitoral. O primeiro turno, que seria em 4 de outubro, acontece nesse domingo, 15 de novembro. O segundo turno passou de 25 de outubro para 29 de novembro. Mas nesse domingo, outras mudanças também vão ser notadas. A identificação por biometria, que começou 4 anos atrás, foi proibida esse ano para a prevenção da Covid-19. Máscaras vão ser obrigatórias e o documento com foto do eleitor não vai mais para a mão dos mesários. Vai ser apresentado de longe, tudo para garantir o distanciamento social. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.